Fala, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Sexta-feira não tem como tá ruim, né? Pessoal, vamos ver as notícias de hoje? Procon multa Apple e Samsung, detalhes sobre a invasão ao ConnectSUS, SpaceX manda satélite brasileiro pro espaço e muito mais. Agora deixa aquele like de sexta, aquele like amigão, e bora pras notícias. O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, o PROCON, mais o de Fortaleza, revelou duas multas milionárias para a Apple e Samsung. Juntas, as empresas devem pagar 25 milhões e 900 mil reais por vender smartphones sem o carregador. De acordo com o órgão, a Samsung deve pagar 15 milhões 558 mil reais, enquanto a Apple foi multada em 10 milhões 372 mil reais. O valor é maior para a fabricante sul-coreana por ser um problema reincidente, já que a companhia norte-americana pagará um valor menor por sofrer a penalidade pela primeira vez no órgão regional. A investigação encontrou alguns problemas, como a falta de informação sobre a ausência do carregador em alguns smartphones. O artigo 39 do Código do Consumidor aponta a irregularidade, já que é uma venda onde o consumidor só consegue adquirir um produto se também levar o outro. O termo utilizado para essa situação é venda casada, e nesse caso, a prática abusiva é proibida no Brasil. Até o momento, a Samsung revelou que ainda não recebeu a multa indicada pelo PROCON de Fortaleza. De qualquer maneira, a companhia sul-coreana esclareceu que os clientes podem solicitar o carregador no site oficial Samsung para você. A diretora do PROCON, Eneilândia Rabelo Lemos, disse que fica evidente que o consumidor terá que adquirir o carregador futuramente, obrigando a uma nova compra, e isso caracteriza venda casada. E você, o que você pensa sobre as fabricantes estarem tirando o carregador da caixinha? Deixa aquele comentário aí embaixo. E o Itaú Unibanco anunciou que começou um programa piloto que vai permitir a abertura de contas por meio do WhatsApp. O serviço especial, que está em fase de testes, já pode ser utilizado por parte dos servidores públicos do governo de Minas Gerais e será expandido para outros clientes posteriormente. De acordo com o banco, a intenção é modernizar e desburocratizar o fluxo de abertura de novas contas. O público de servidores mineiros foi escolhido porque a empresa é a nova responsável pela folha de pagamentos dos trabalhadores do estado. A promessa do Itaú é que o processo é simples e que em alguns cliques e poucos minutos uma pessoa pode abrir sua conta. O processo é realizado integralmente dentro do WhatsApp e pelo app é possível, por exemplo, customizar os produtos e serviços que a nova conta terá. Um representante do banco explicou que a novidade é um complemento ao atendimento nas agências físicas, que seguem oferecendo suporte para quem não tem familiaridade com plataformas digitais ou não se sente seguro para realizar estas operações. Segundo o Itaú, a empresa segue com o objetivo de digitalizar as operações, já que em 2021, 60% dos novos correntistas iniciaram relacionamento com o banco por meio de canais digitais. E a SpaceX realizou o lançamento de diversas encomendas ao espaço em mais um voo do foguete Falcon 9. A missão Transporter 3 enviou satélites de pequeno porte de vários clientes ao redor do mundo, e entre eles o da startup brasileira Pion Labs. A Pion Labs desenvolveu o Pion BR-1 em apenas 7 meses, um nanosatélite Pocket Cube com apenas 125 centímetros cúbicos e 200 gramas. O custo foi de R$500 mil. O pequeno satélite transmitirá um sinal do espaço capaz de ser captado por radioamadores na Terra. A missão Transporter 3 foi lançada ao meio-dia na estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos. O lançamento do Pion BR-1 foi realizado em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, Olimpíada Brasileira de Satélites, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, AMSTA-BR, Latin American Space Challenge e Liga Brasileira de Radioamadores. É uma conquista muito grande para a ciência brasileira, afirmou um dos engenheiros ativos no projeto, Calvin Trubiene, à Agência Brasil. Após enviar o primeiro satélite, a ideia é possibilitar uma constelação de satélites brasileiros. O Pion BR-1, ou Pionzinho, como foi carinhoso nomeado, deve operar por até 2 anos no espaço antes de reentrar na atmosfera. Trubiene ainda disse o seguinte: a ideia de lançarmos o Pion BR-1 é adquirir herança de voo e maturidade tecnológica para os futuros satélites da constelação constelação da Pion. Queremos pensar em soluções de monitoramento de sustentabilidade e segurança, como muitos players do agronegócio e da preservação da Amazônia, por exemplo, demandam. Em um segundo momento, também pensamos em expandir a atuação para a América Latina. Se você é fã do Tecmundo, quer cupons com descontos enormes para compras online que você não encontra em nenhum outro lugar, cursos e ainda juntar pontos para trocar por produtos do Tecmundo, então seu lugar é nosso clube de benefícios, o Tecme. Ele custa só 99 centavos para testar por 7 dias e depois a mensalidade é só de R$ 5,90. O link para assinar já está aí na descrição. E o site especializado WA Beta Info revelou uma animadora novidade para os usuários do WhatsApp. Segundo a fonte, o mensageiro recebeu uma nova versão de testes para iOS, a 22.2.72, contendo opções dedicadas ao gerenciamento do vindouro recurso de reações para mensagens, como encontrada no Messenger e nas mensagens diretas do Instagram. Discreta, a atualização simplesmente implementa a possibilidade de ativar ou desativar as notificações das reações recebidas nas configurações do WhatsApp. A mudança, embora pequena, indica que o recurso principal está mais próximo e pode ser lançado muito em breve, conforme sugere o site. Inicialmente, os usuários poderão reagir às mensagens com pelo menos 6 figuras, sendo elas curtir, amei, engraçado, surpreso, triste, grato, em adaptação livre para o português. A disponibilização de mais reações através de emojis, como presente nos irmãos do mensageiro, ainda não foi confirmada. No entanto, o funcionamento do recurso é bastante simples, permitindo que os usuários visualizem detalhes sobre as reações de uma mensagem por meio de duas diferentes categorias de abas, sendo uma geral e outra específica para cada figura, possibilitando também, em ambos os casos, verificar quais foram utilizadas por cada correspondente. É um recurso legal para quando você quer acabar aquela conversa, né? Não precisa responder mais e só reage. O que você pensa sobre isso? Comenta aí embaixo. A montadora Tesla vai adiar ainda mais o lançamento da picape elétrica Cybertruck. Segundo a agência de notícias Reuters, o aguardado modelo deve iniciar a produção das primeiras unidades apenas no primeiro trimestre de 2023. Isso significa que o prazo anterior de enviar em 2022 algumas unidades para quem fez a reserva em uma data que já era fruto de um atraso não deve ser respeitada. Como a produção só será ampliada após a comercialização do estoque inicial, alguns compradores podem receber o carro somente no ano seguinte. A empresa ainda não confirmou o adiamento, mas a fonte consultada pela reportagem alega que a Tesla está fazendo mudanças nas funções do veículo para deixá-lo mais competitivo no mercado, setor que conta com nomes pesados que estão em desenvolvimento ou já vendem automóveis similares, como Ford e Rivian. O Cybertruck foi anunciado oficialmente em 21 de novembro de 2019, com direito a uma falha na demonstração do vidro supostamente inquebrável. 6 meses depois, a montadora revelou ainda que trabalhava em uma versão de alto desempenho do veículo, que também não tem data para sair. O motivo do adiamento anterior envolvia problemas na fabricação e a escassez de chips no mercado. De acordo com Rodrigo Cruz, secretário executivo da pasta do Ministério da Saúde, um cybercriminoso utilizou credenciais de acesso para efetuar ataque ao ConectSUS sem utilização de método força bruta, ou seja, o invasor que conseguiu derrubar as plataformas tinha uma senha para entrar no sistema. Cruz explicou que o invasor, ou organização por trás do ataque, utilizou senhas legítimas para acessar primeiro o banco de dados salvo na nuvem em que ficam armazenados os dados da pandemia e outros registros relevantes do SUS. Uma vez dentro desse banco de dados, os envolvidos no ataque obtiveram acesso a outros sistemas do Ministério e apagaram dados sobre vacinação, registros de casos e óbitos decorrentes da pandemia de Covid-19. A opção de manter um banco de dados salvo na nuvem tem por objetivo agilizar a comunicação e a atualização dos dados da pandemia e do progresso da vacinação contra a Covid-19 entre estados, municípios e o governo federal. Porém, tanto o Ministério quanto as empresas gerenciando o serviço possuíam backup desses dados. O Ministério da Saúde afirma que o ataque não gerou um apagão de dados, mas informações foram restabelecidas seguindo uma ordem de prioridade. Diferentes empresas trabalharam na captação desses dados, distribuição para estados e municípios, para só então serem disponibilizados para a consulta do público geral. Vale notar que até agora os sistemas estão meio capengas, né? E aconteceu na história da tecnologia. Em 14 de janeiro de 2009, um memorando interno da Apple de Steve Jobs anunciou que ele tiraria uma licença de 6 meses até o final de junho de 2009 para permitir que ele se concentrasse melhor em sua saúde e para permitir que a empresa se concentrasse melhor em seus produtos sem ter a mídia desenfreada especulando sobre sua saúde. Mais tarde, foi revelado que ele precisava de um transplante de fígado. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. Se você ficou com alguma dúvida, você pode ir até o primeiro comentário ou na descrição desse vídeo para encontrar os links para as notícias do Tecmundo. E lá você encontra mais detalhes e vai resolver qualquer dúvida que tenha ficado na sua cabeça. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Fiquem seguros para o final de semana, continuem seguindo as recomendações da OMS. A Omicron é mais leve, mas o bicho tá pegando. Então se cuida aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.